Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus.
Eu quero ler hoje Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao versículo 11, diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Se eu tivesse que dar um título, eu tiraria esse recorte aqui do versículo 10. Seja fiel até a morte. Nós estamos, então, hoje na segunda Igreja do Apocalipse, que é a igreja de Esmirna. Semana passada nós falamos da igreja de Éfeso. Hoje eu estava conversando com a Suzana, minha esposa, e falando para ela que antes dessa pandemia, eu diria que talvez o último livro da Bíblia que eu gosto é o livro de Apocalipse. Eu nunca tive um relacionamento muito bom com o livro de Apocalipse, porque eu sempre achei ele muito fantasioso, muito complexo de entender, nada muito assim literal. Mas eu, aproveitando esse tempo que nós estamos vivendo em casa, eu comecei a estudar o livro de Apocalipse e eu ouso dizer que eu estou apaixonado por ele. E mais do que isso, eu diria que o livro de Apocalipse, ele tem elementos imprescindíveis para a vida cristã que só o livro de Apocalipse traz no Novo Testamento. Então, para uma espiritualidade completa, eu diria que o livro de Apocalipse é super necessário para a nossa caminhada. Hoje, nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna, e o título que nós estamos trabalhando, a série que nós estamos falando aqui, é sobre uma igreja atemporal, pois existe uma certa a contradição na interpretação do Apocalipse, se ele tem apenas coisas para nos trazer referentes ao futuro, ou se ele foi uma revelação que trouxe mais compreensão do passado, ali na época do Império Romano, ou as duas coisas. Eu entendo que ele tem contribuição tanto para o nosso passado, presente, quanto futuro. E uma igreja saudável, ela nasce dessa compreensão de que as escrituras, o evangelho, o livro de Apocalipse em si tem um papel vital para uma igreja saudável. E quando uma igreja é saudável, ela é uma igreja atemporal. Não depende de qual cultura ela vive, de qual parte da história ela está localizada. Se ela é fiel a Jesus Cristo, ela sempre vai ser uma igreja relevante, uma igreja que eu diria aqui atemporal. Uma coisa interessante, nas 7 cartas que Jesus deu para o apóstolo João, para 7 igrejas, é que Jesus, ele sempre no início vai se apresentar de uma forma diferente. E a forma com que ele se apresenta está diretamente ligada à mensagem específica que ele quer trazer para aquela igreja. Hoje, Jesus, ele vai se apresentar como o primeiro e o último, aquele que morreu e tornou a viver. Jesus, ele se apresenta de uma forma que vai resolucionar o problema que a igreja está enfrentando. Sabe por quê? Porque uma boa eclesiologia, ou seja, uma boa compreensão do que é a igreja, começa por meio de uma boa cristologia. Começa a partir de quando eu entendo quem Jesus é. Uma igreja saudável tem uma visão límpida de como Jesus se apresenta para ela e qual é a missão que ele tem dado para ela, tanto de maneira geral quanto de maneira específica. E aqui nós vemos então a carta para a igreja de Esmirna. Vamos falar um pouco sobre essa cidade. É interessante que a cidade de Esmirna, ela existe até hoje. Ela é a terceira maior cidade da Turquia. Ela tem uma pequena alteração no nome dela. Seria hoje dizer Izmir o nome dessa cidade. Mas ela é uma cidade com 4 milhões de habitantes hoje, mas existe muito pouco nas suas estruturas dessa época que Jesus escreveu a carta. Nessa época, a cidade era uma cidade, assim como é hoje, uma cidade portuária. Ela fica nas margens de uma baía que vem do rio Egeu. Essa cidade, naquela época, era uma cidade que tinha uma pavimentação muito avançada para aquela época. Era uma cidade muito bem cuidada, era uma cidade assim, rica, e que tinha vários templos. Dois dos templos mais famosos da cidade de Esmirna era o templo da deusa Cibele e o templo do deus Zeus, que era o deus principal do panteão grego. A cidade de Esmirna, ela foi tanto liderada pelo Império Grego, mas também continuou subjugada depois pelo Império Romano, que assumiu boa parte daquilo que era o Império Grego antes de Roma se tornar o império principal ali da Ásia Menor. Bom, vamos ver, e eu queria caminhar por esses 4 versículos com vocês, 4 questões aqui que eu vou dividir essa reflexão. A primeira é, quem Cristo é aqui? A segunda é, quem é a igreja de Esmirna? A terceira é, o que essa igreja deve fazer? E a quarta é, qual é o prêmio do vencedor? Que também é uma característica das 7 igrejas. Sempre há um prêmio para aqueles que perseveram obedecendo ao Senhor Jesus. Bom, começando então, o Senhor Jesus aqui, ele se apresenta como o primeiro e o último, o que morreu e tornou a viver. Isso traz um eco do capítulo 1 de Apocalipse, no verso 8, aonde Jesus estava falando com João, e ele diz o seguinte, o Senhor Deus, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Mas no verso 17 e no verso 18 do capítulo 1, Jesus também repete essa mesma expressão para João. Ele diz o seguinte, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas estou vivo e vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Quando nós falamos que Jesus esteve morto e agora está vivo, nós podemos reconhecer as duas naturezas da única pessoa de Jesus. Primeiro, nós reconhecemos aqui a humanidade real de Jesus, porque de fato ele morreu, ele foi sepultado. Mas nós também podemos ver aqui a divindade, porque ele diz, eu morri, mas eu tornei a viver. Sabemos que esse retorno à vida não foi apenas uma ressurreição, mas foi uma ressurreição promovida como as primícias da nova criação. Porque outras pessoas no Novo Testamento também ressuscitaram. Jesus ressuscitou pessoas como seu amigo Lázaro. Mas acontece que depois que Lázaro ressuscita, ele morre de novo. Jesus é a única pessoa que ressuscita na Bíblia e nunca mais morre. Então, quando ele diz, eu sou aquele que morri, e aquele que vivi, nós vemos tanto a humanidade dele na sua morte, mas vemos a sua divindade numa ressurreição inigualável no Novo Testamento. Mas também vemos a divindade, como ele se apresenta aqui para a igreja de Esmirna, quando ele diz, eu sou o primeiro e eu sou o último. É como se ele estivesse dizendo, eu sou aquele que está desde o início de todas as coisas e eu sou aquele que está no fim de todas as coisas. Não existe nem um segundo de acontecimento na história do cosmos do qual eu não faça parte. É muito interessante quando você compara o cristianismo com as outras divindades, os deuses passaram a existir. Eles não existiram sempre, não eram eternos. Mas Jesus Cristo, mesmo que ele tenha passado a existir na sua natureza humana 2000 anos atrás, ele faz questão de nos lembrar que ele é o primeiro e o último. Ou seja, como Deus, ele sempre fez parte de todas as coisas. A pergunta é, por que ele se apresenta dessa maneira para a igreja de Esmirna? Lembrando que Jesus sempre se apresenta para as igrejas do Apocalipse de alguma forma que ele quer trazer um ensinamento para a realidade que eles estavam vivendo. Eu vejo quando ele diz aqui, eu sou o primeiro e o último, aquele que morreu e tornou a viver, como se ele estivesse já comunicando uma mensagem para aquela igreja sobre os dois maiores medos dos seres humanos. Quais são os maiores medos dos seres humanos? Eu diria, primeiro, um dos nossos maiores medos é o futuro. Como que nós temos medo do futuro? Por quê? Porque o futuro é incerto. Você não vê pessoas desesperadas, ansiosas por causa do passado. Por quê? Às vezes o passado pode até ter tido, trazer um sentimento de arrependimento, o passado pode até trazer uma memória ruim, mas não nos gera medo, porque o passado é algo palpável para nós, mas o futuro não, o futuro é completamente incerto. É por isso que nós vivemos com muita ansiedade, é por isso que nós temos medo do que pode acontecer, medo da gente de faltar dinheiro, medo da gente sofrer violência, medo da gente ter a nossa dignidade afetada por não ter trabalho, por não ter como comer e coisas do tipo. Esse é um medo futuro. Em última análise, eu diria que o maior medo da humanidade é a morte. Porque muitas vezes nós tememos o futuro, a fome, o desemprego, a falta de dignidade, mas porque isso pode nos levar a um estágio pior do que é a própria morte. Quando Jesus chega para a igreja de Esmirna e diz, eu sou o primeiro e o último, aquele que morreu e tornou a viver, é como se ele estivesse dizendo, os dois maiores medos, que são o futuro e a morte, eu já resolvi o problema, eu já sei, eu estou aqui para cuidar de vocês. É uma frase atribuída ao Billy Graham, não sei se de fato é, mas é mais ou menos assim, li a Bíblia até o final e descobri que tudo acaba bem, fiquem tranquilos. É muito interessante isso. Eu terminei de ler o Apocalipse agora essa semana, capítulo 21, 22. Que coisa espetacular! O jeito que a Bíblia termina é um negócio para dar vontade, a hora que você termina de ler Apocalipse, de ficar em pé e aplaudir. Porque é uma coisa assim, é fantástica, é extraordinária. Quando Jesus chega e se apresenta para essa igreja, eu penso que é mais ou menos essa mensagem que ele quer trazer para elas, sobretudo porque o futuro que esperava a igreja de Esmirna era algo muito desafiador, como nós veremos agora, a partir do verso 9, a segunda parte da nossa mensagem. Quem é essa igreja? É interessante que das sete igrejas, apenas duas, Jesus não tem algo para condenar, para dizer, o problema de vocês é esse. Parte dessas duas igrejas é a igreja de Esmirna. No verso 9 ele diz, eu conheço as suas aflições, eu conheço as suas tribulações, em outras versões. E ele diz mais, ele diz, eu conheço também a sua pobreza, mas você é rico. Na NAA, Nova Almeida Atualizada, ele diz, eu conheço a sua pobreza, embora você seja rico. Isso aqui é tão Bíblia, é tão interessante, porque para a Bíblia, muitas vezes a riqueza significa pobreza e muitas vezes a pobreza significa riqueza. Agora, parte aqui é o seguinte, a igreja provavelmente era pobre porque tivera os seus recursos financeiros tomados pelo Império Romano justamente por seguir a Jesus. Então, não era uma pobreza simplesmente de desemprego, não, é uma pobreza causada pelo comprometimento com Jesus. Mas Jesus está dizendo, eu conheço a sua pobreza, mas na verdade você é rico. Como nós vamos ver na última mensagem dessa série, a igreja de Laodiceia era justamente o contrário. Ela tinha muito dinheiro, mas Jesus fala para ela, mas na verdade você é pobre. Aí ele fala, você tem que comprar o meu ouro. Na Bíblia, a riqueza espiritual tem a ver com o entendimento de que o verdadeiro valor da vida não está nas coisas que nós podemos colocar preço. O verdadeiro valor da vida está naquilo que Deus pode ser para nós. Jesus disse, né, que o nosso coração, o nosso tesouro está onde está o nosso coração. É interessante que o dinheiro não pode definir a gente, a não ser que a gente pertença a ele. O dinheiro não define quem nós somos, a não ser que nós sejamos dele. Então, o valor de uma vida não está no quanto ela pode adquirir, não está no quanto ela tem. Isso é muito propício para o tempo que a gente está vivendo. Sabemos que nós estamos vivendo um tempo onde praticamente todas as pessoas têm que aprender a viver com menos, sem se desprender de algumas coisas, e outras pessoas estão passando dificuldades financeiras, e muitas vezes, talvez eu não sei se seja o caso de alguns aqui que estão me ouvindo, mas talvez pode ser que em momentos da nossa vida a gente tenha que receber ajuda financeira de outras pessoas, porque nós não temos nem recursos para nos sustentar. Mas isso não significa que nós não sejamos dignos, que nós não sejamos pessoas de valor, porque Jesus está dizendo, eu conheço a sua pobreza, mas na verdade você é rico, você é uma pessoa valiosa, porque riqueza, em última análise, fala daquilo que vem de dentro para fora e não daquilo que nós podemos comprar. É importante nós lembrarmos isso em tempos como esse, que nós estamos vivendo grandes desafios nessa área financeira. Uma segunda coisa aqui no verso 9 a respeito da igreja, ele diz o seguinte, eu conheço as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Agora ele diz uma segunda coisa, eu conheço também a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Bom, então uma coisa nós já sabemos, primeiro, a igreja de Esmina era uma igreja espiritualmente rica. A segunda coisa que nós podemos saber dessa igreja é que ela era uma igreja perseguida. Então, a igreja de Esmina era uma igreja que estava sendo perseguida, e aqui o que mais me chama a atenção é perseguida por quem? Perseguida pelos próprios judeus. É interessante, eu precisava de mais tempo para explicar isso aqui, mas os judeus, não na sua totalidade, mas uma grande parte, eles não creram em Jesus Cristo, mas mais do que não crerem em Jesus Cristo, eles se tornaram perseguidores dos cristãos. Olha que interessante isso. Até o século, até o ano 70 depois de Cristo, para o Império Romano, os cristãos eram apenas uma seita do judaísmo, tanto que eles chamavam de a seita dos nazarenos. Depois da destruição de Jerusalém, o cristianismo foi visto como uma religião não mais pertencente ao judaísmo, mas uma religião que era hostil ao Império Romano. Para você adorar o seu Deus no Império Romano, você tinha que fazer parte de uma religião que era tolerada pelo Império Romano, senão você poderia ser perseguido. Depois do ano 70, o Império Romano começou a perseguir os cristãos e os 400 primeiros anos da história do cristianismo, fala de sangue, fala de morte, fala de martírio. Boa parte da razão do Império Romano ter perseguido os cristãos foi que os próprios judeus instigaram o Império Romano a fazer isso. De novo, os judeus aqui, não quero dizer na sua totalidade, mas as partes do judaísmo que não creram em Jesus. A primeira perseguição foi pelo próprio judaísmo, mas depois que o império entrou na jogada, foi motivado pelo judaísmo. Agora, olha o que Jesus está dizendo aqui a respeito dos judeus. É muito forte a expressão. Eu quis trazer esse panorama histórico para você entender a profundidade do que ele está dizendo. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Jesus está dizendo, os judeus que estão promovendo perseguição a vocês, eles não são filhos de Abraão, mas muito mais do que isso, eles são sinagoga. A palavra sinagoga significa ajuntamento. Eles são um exército movido pelo próprio diabo. Agora, por que que os judeus estavam perseguindo os cristãos? Porque eles faziam isso em nome de Deus. Eles perseguiam os cristãos como que numa perspectiva de obedecer a Deus. O que me leva a fazer a seguinte afirmação. É possível usar o nome de Deus para ser um agente de Satanás. Não pense que porque você se intitula cristão, ou eu me intitulo pastor, ou porque nós somos da igreja evangélica, que necessariamente estamos sendo canais de Deus. É possível você se enxergar como alguém que em nome de Deus faz algo bom, mas talvez não perceber ser um agente de Satanás. É muito forte aqui o que Jesus está falando em relação aos judeus. Continuando agora, vamos ver aqui a partir do verso 10. Jesus diz, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Essas três palavras são muito significativas. Quem está dizendo não tenha medo, não é um amigo seu. Quem está dizendo não tenha medo não é o seu cônjuge. Quem está dizendo não tenha medo não é o seu pastor. Quem está dizendo não tenha medo para aquela igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo, que no capítulo 1 de Apocalipse, ele é apresentado como o príncipe de todos os reis. Ele é apresentado como soberano dos reis da terra. Jesus está dizendo para aquela igreja, não tenha medo. É impressionante como que, eu não sei como isso entra você no seu coração, mas saber que Jesus diz que nós não devemos temer deve ser aquilo que mais move a nossa vida a continuar, nós não desistirmos. Agora, o que mais me chama atenção nesse texto é que Jesus não diz, não tenha medo porque você não vai sofrer. Não é isso que ele diz. Ele diz, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. É interessante porque o medo do sofrimento não pode ser maior do que a nossa confiança em Jesus. Jesus está dizendo, muitos aí dessa igreja vão sofrer, mas não tenha medo. E ele vai nos dar aqui a razão para nós não temermos o sofrimento. Ninguém quer sofrer, nenhum de nós quer passar por situações ruins, mas Jesus diz para nós, não tenha medo, não tenha medo de sofrer, não tenha medo de passar por desafios. Por quê? E aí ele continua dizendo no verso 10, olha aqui, Apocalipse nos desafia. Por que que eu falo que ele tem elementos para a nossa espiritualidade muito propícios aqui? Ele diz, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Imagina Jesus dizer, não tenha medo. Sabe por quê, gente? Porque o diabo vai pegar muitas pessoas aí da igreja de vocês e vai lançar na prisão e talvez alguns vão até morrer. Mas ele está dizendo, mas não tenha medo. E por que ele está dizendo isso? Ele diz, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Fim do verso 10. Quero te lembrar que ele se apresentou como o primeiro e o último, aquele que morreu e tornou a viver. Jesus está dizendo, não tenha medo, porque eu posso te dar algo que a morte não pode roubar. Eu posso cuidar de você além do que garantias desse mundo podem promover. Eu posso proporcionar coisas para você que ninguém nesse mundo tem poder para fazer isso. Ele diz, o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão. Aí talvez alguns se perguntem, mas não é uma igreja? Jesus não protege eles? Como Jesus está dizendo que o diabo, toda a ação que acontece na nossa vida, ela tem o propósito de nos levar para mais perto de Jesus? E eu quero que você preste atenção muito na frase que eu vou dizer agora. Não tem como saber se a sua fé é verdadeira se ela não foi antes provada. A nossa fé precisa ser provada. A nossa fé em Deus, ela passa por grandes desafios. E parte desses desafios, Deus permite Satanás fazer algum tipo, ter alguma participação nisso, mas com o objetivo de nos levar para mais perto de Deus, com o objetivo. Alguém já disse, se eu não me engano foi Martinho Lutero, o diabo nada mais é do que um cachorro na coleira de Deus, mas Deus usa, Deus permite, Deus estava trabalhando naquela igreja. Ele diz, o diabo vai fazer isso, numa perspectiva também de mostrar que a guerra que a igreja estava enfrentando era algo espiritual. Como tudo que nós estamos vivendo na nossa vida hoje também é espiritual, sabe? Muitas vezes nós só temos uma visão humanista do mundo que nos cerca, das coisas que têm acontecido, mas nós precisamos entender que existe algo muito além do que aquilo que os nossos olhos podem ver. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Agora, o que me traz alívio, se você tiver com uma caneta, grava, anota esse versículo. 1 Coríntios 10, 13 diz, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, ou em outras versões, que fosse desumana, ou seja, que fosse além daquilo que vocês podem suportar. E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. 1 Coríntios 10, 13. Agora, embora Jesus não tenha dito algo que essa igreja estava fazendo de errado, ele deu uma missão para essa igreja. Ele deu um desafio. E o desafio é a parte final do versículo 10. O que Jesus espera dessa igreja? Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. A pergunta é, o que é ser fiel? Ou outra pergunta, como ser fiel a Deus em tempos difíceis, em contextos hostis, em tempos de perseguição? Quatro maneiras, eu diria. Primeiro, não negando a fé, não desistindo de crer em Deus, de crer em Jesus Cristo. Não negando a fé na sua mente, não se cedendo à incredulidade. Segunda forma de ser fiel em tempos de perseguição, não vivendo para si mesmo. A nossa tendência, pessoal, é quando nós estamos sendo tentados, quando nós estamos sendo desafiados, é nós pararmos. A gente está passando por tempos tão difíceis que a gente começa a olhar só para a gente. A gente se esquece do mundo, a gente liga o modo sobrevivência. Talvez muitos de vocês estão nesse modo. Qual o seu grande desafio para a quarentena? Alguém te pergunta. Você responde, permanecer vivo até o fim dela. Então, muitas vezes, o nosso grande desafio em tempos de fé hostil é não ficar vivendo só para nós. Tá? A terceira forma, como permanecer fiel num contexto hostil? Não culpando a Deus. Muitas pessoas estão passando por momentos difíceis e elas culpam a Deus. Elas acham que Deus é o culpado de todo o sofrimento, que Deus não está cuidando delas como ele poderia. E elas começam a se rebelar, a se revoltar. Isso é você se apostatar da fé em tempos de sofrimento. E quarto e último, eu diria, como ser fiel num tempo de contexto hostil? Não deixando de testemunhar, porque em tempos de perseguição, em tempos de desafio, nós achamos que a missão que Deus nos deu foi colocada em pause. Gente, não é porque nós não estamos nos reunindo como igreja, não é porque você não está indo fisicamente no culto de domingo ou sábado que você deixou de ser um agente para servir na missão de Deus, de pregar o evangelho, de falar de Jesus para as pessoas, de testemunhar das boas novas. Fidelidade na Bíblia está diretamente ligado a permanecer como testemunha. Eu vou repetir isso. Fidelidade na Bíblia está diretamente ligado a permanecer como testemunha. No entanto, que Jesus se apresenta para João no começo do livro de Apocalipse como Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Me permita aqui contar uma história para você. Uma coisa interessante da igreja de Esmina é que muitos provavelmente morreram levados pelos judeus entregues ao Império Romano, como eu disse. Agora, tem um mártir da igreja primitiva que era dessa cidade, de Esmina. Ele é conhecido como Policarpo de Esmina. Se você for estudar a história da igreja, se você for estudar os pais da igreja ou ler os livros dos mártires, aqueles que morreram pela fé, você vai ver ali a história de Policarpo de Esmina. Olha que interessante, dessa cidade que fala de martírio. Tem um livro que eu posso indicar aqui para vocês, que é o Livro dos Mártires, do John Fox. É um livro conhecido aí no meio cristão, no meio evangélico. Está ali, já na introdução desse livro, a história de Policarpo. Quem era Policarpo? Ele era, primeiro, olha que interessante, ele foi discípulo do apóstolo João. Então, ele é a segunda geração dos apóstolos. Nós estamos falando de um homem que conviveu com pessoas que viram Jesus ressurreto. Ele foi o pastor da igreja de Esmina, mas não nessa geração, numa geração na frente. E a história conta que uma vez ele estava se locomovendo para Roma, para uma reunião, e quando ele estava voltando, ele foi aprisionado e já havia ali uma perseguição, e o procônsul, o líder ali da cidade onde ele estava, no caminho, voltando para Esmina, o levou para a praça pública e disse a seguinte coisa para ele: você precisa negar a Jesus, senão nós vamos matar você. Agora é interessante que isso era algo super comum na igreja primitiva. Só que Policarpo, ele já tinha 86 anos, então ele já era bem velho. E conta a história que ele disse o seguinte para aquele líder. Isso está Eusébio de Cesareia, a história da igreja você acha facilmente. Ele diz o seguinte, ele responde para aquele homem. Durante 86 anos tenho servido a Jesus e ele nunca foi injusto comigo. Como então poderia eu amaldiçoar meu rei e salvador? Ele diz isso na frente de todo mundo. E ele seria morto, queimado, vivo, se ele não renunciasse a Jesus e dissesse que cria em César como Deus dele. Aí o procônsul falou que ele tinha que fazer isso, e olha o que ele respondeu. Já que o Senhor continua fingindo não saber que eu sou, vou simplificar sua tarefa. Declaro sem nenhuma vergonha, eu sou cristão. E se o Senhor quiser aprender um pouco mais sobre as nossas crenças, marque um horário e eu lhe ensinarei. Isso é histórico, isso está registrado. Eu achei tão interessante, porque na morte eminente de Policarpo, ele, além de não negar Jesus, ainda disse, eu quero pregar esse Jesus para você. Na hora que eu li isso, eu me lembrei de Jesus na cruz. No martírio, ele não apenas negou a Deus, como ele olhou para o outro, ele disse, pai, perdoe eles porque eles não sabem o que faz. Estevão morreu, o primeiro mártir da igreja, e disse a mesma frase que Jesus. Policarpo aprendeu com os seus antecedentes que mesmo em tempos de perseguição e martírio, nós devemos testemunhar e falar. Isso me lembra de Paulo preso também, algemado, ele fala, se você quiser eu posso te ensinar isso, eu posso te ensinar a crer também. Agora, é interessante, Jesus fala, seja fiel, voltando agora para o texto bíblico, verso 10, parte final, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Em certo sentido, pessoal, e caminhando já para o nosso final, todos nós vivemos uma espécie de vida de martírio, porque não negar a Jesus em tempos de perseguição é não deixar de testemunhar, isto é continuar vivendo para Jesus a nossa vida. Viver para Cristo é um martírio diário, é viver para Ele, morrendo para nós, testemunhando da sua vida. Uma das coisas que eu poderia dizer para você, para que você, nesse tempo desafiador que nós estamos vivendo, não venha desistir, mas permanecer fiel, é continuar portando as boas notícias, é levando Jesus para as pessoas. Para quantas pessoas nesse tempo de quarentena você pegou o seu telefone e ligou e perguntou, meu, como você está? Como que você está passando? Posso fazer uma oração por você? Eu quero lembrar você que Jesus, ele está vivo, ele não vai te abandonar. Às vezes a gente está tão preocupado com os nossos problemas, com o mês que vai entrar, e às vezes a gente deixa de ser uma testemunha fiel. Mas a testemunha fiel vai receber a coroa da vida. E qual é o prêmio? O último versículo nós vamos ler. Aquele, verso 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, e agora ele vai para o plural, às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. O que Jesus está dizendo? Mesmo vocês da igreja de Esmirna, que poderão, sim, morrer martirizados. Uma coisa eu prometo como prêmio para vocês. Vocês não vão sofrer o dano da segunda morte. Eu quero lembrar você que morte na Bíblia não significa extinção. Morte na Bíblia significa separação. Morte física não quer dizer que a pessoa deixou de existir. Morte física é a separação do corpo, da alma e do espírito. Morte, a segunda morte, não quer dizer que a pessoa deixou de existir, mas quer dizer que ela se separou de qualquer possibilidade de ser salva e de passar a eternidade com Deus. Hebreus fala, ao homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Jesus está dizendo, aquele que morrer, de modo algum sofrerá a segunda morte. A palavra que ele usa aqui no grego, sofrerá a segunda morte, ela significa tanto dano quanto injustiça. Eu queria ter mais tempo para explicar esse último versículo, mas a mesma palavra que ele usa aqui para sofrerá também significa injustiça. Muitos mártires, para não dizer todos, tiveram uma morte injusta. Eles não morreram por fazerem algo errado, eles morreram por crer em Jesus. Muitos de nós podemos ser injustiçados nessa vida, porque esse mundo é um mundo que está mergulhado na injustiça. Mas, uma vez que nós entrarmos na eternidade, nenhuma injustiça habitará diante de nós. Pelo contrário, Jesus está dizendo, vocês podem ter morrido de morte de uma maneira injusta, mas quando vocês entrarem na eternidade, a justiça espera por vocês. E aqueles que creem em Cristo são justificados e têm o direito de habitarem eternamente com Deus. Eu queria ter um pouquinho mais de minutos para terminar, mas é isso que eu tinha para dizer hoje para vocês. Semana que vem nós veremos uma terceira igreja do Apocalipse. Obrigado pela presença de vocês, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Semana que vem eu espero você aqui para a gente continuar a nossa série.
Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo!